Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161.
A partir de agora, Aspirinios.
Somos mulheres que viveram intensamente os anos 80, e isso não é pouca coisa. Fomos forjadas pelo rock nacional, pelo new wave e pegamos um rabicho do punk. Ou seja, novidades nunca nos assustaram. Usamos nossos cabelos com permanente, com gel colorido, purpurina. Nossos blazers de ombreiras gigantes eram um fator fundamental para nos definir como cool. Fizemos faculdades tradicionais, nos casamos, tivemos filhos, nos separamos. Algumas não casaram, não tiveram filhos, mas chegaram aos 50 plenas. E por que vamos parar agora? Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast de Aspirinios, que nesta temporada está falando de quereres. Esse texto maravilhoso, na verdade um trecho, foi escrito pela nossa convidada de hoje, a não menos maravilhosa Cláudia Arruga, ativista da maturidade, mas também juíza, mãe, curiosa, atual, e que tem um Instagram cool50 e uma plataforma inconformidades.com. com textos, imagens, dicas e tudo que a gente tem direito para chegando na maturidade. Cláudia, é uma alegria ter você aqui com a gente hoje.
Olá, olá meninas. Você começou a ler o texto, eu falei, pô, que caramba, que bacana o que ela tá falando. Aí eu lembrei que fui eu que escrevi isso.
Cláudia, a minha vontade era de ler o texto inteiro, que o texto é delicioso. Mas essa parte, particularmente, assim, eu me identifiquei demais, entendeu? Com a nossa geração. É muito bom.
O fator cool das ombreiras, né? Quanto maior era as ombreiras, mais cool você era. Nossa,
exatamente. Exatamente. Oi, Nath, tudo bem?
Tô aqui pensando nas minhas ombreiras e naquela saia. Como é que era aquela saia que tinha um elástico, gente?
Balonê.
E eu era um pequeno balão, né? Porque eu era gordinha. Aí me punha um balonê. Eu ficava o balão de São João. Nossa senhora.
Essa moda eu não peguei. Essa moda não pegou, mas as outras...
Eu era super fashion victim. Usava
todas
tudo mesmo.
Todas as outras eu peguei. Purpurina, ombreira, tudo eu peguei. Maravilhoso. Gente, anos 80, né, gente? Em tudo, né? Musicalmente.
Permanente dupla.
permanente o quê? Dupla?
Dupla. O meu, eu ia no cabeleireiro, meu cabelo é liso. Agora ele tá poroso por conta dos brancos. Era liso e eu tinha uma cabeleireira que falava, seu cabelo não vai pegar. Eu falei, pega, que ele é grosso. E ela fazia uma permanente em cima da outra. Eu lembro que eu saía do salão parecendo uma couve-flor, porque eu sou alta e a permanente encolhia o cabelo. E aí eu falava, meu Deus, e agora?
Dupla!
Que crime!
Eu também entrei nessa, eu também tentei fazer permanente, mas também no meu cabelo não pegou, e enfim. A minha mãe fazia trancinha com o cabelo
pra
molhado.
Pra frisar?
E aí você acordava no dia seguinte, tirava pro cabelo ficar... Gente, uma loucura. uma loucura.
Eu fazia a trancinha com o papel higiênico no meio. Porque era Mentira. Uma técnica pra ele não ficar... Opa, pra ele não ficar tão frisado. Ele ficava frisado meio ondulado. Então, além de ter o frisado, você ficava cheio de papel higiênico aqui em cima. E geralmente não, usava Cláudia. Aquele... Nossa, era o cor-de-rosa, porque era mais forte. Então, eu trançava, põe o bigudinho na ponta e a ponta do papel higiênico, tudo em cima, era uma maravilha.
Jesus! Imagina com o papel higiênico rosa, que era aquele ruim, né? O papel higiênico rosa, ele era inferior,
ai,
né?
Meu Deus do céu, gente!
Mas
nós
ele
sofremos.
É mais durinho, né?
É, ele era mais durinho.
Exatamente. Entendi, exatamente.
Ô, Cláudia, como nessa temporada está, né, estamos falando sobre quereres das mulheres, enfim, eu queria que você começasse contando rapidamente a sua história, porque eu sei que você quis ser jornalista antes de ser juíza.
Contei
Conta
tudo
pra
ela, Cláudia. Contei tudo.
História maravilhosa.
Bom, vamos lá. Na verdade, eu me formei muito menina no colégio. Me formei com 16 anos. E naquela época, você não tinha muitas opções, como você tem agora, né? Era comunicações, publicidade, direito, enfim, nem lembro. E eu quis prestar comunicações. Prestei, passei numa faculdade perto de casa, que logo entrou em greve. Ficou em greve, acho que 3-4 meses. E o meu pai, super conservador, eu a mais velha de 9, olhava pra mim, eu em casa, vindo de um colégio de freiras, ele falou: bom, você vai ficar em casa? Eu falei, bom, a faculdade está em greve. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu queria uma advogada na família, se você prestar direito, eu te dou um carro. Eu falei, tá bom. E eu tava louca para ter um Uno na época, era 85, achava aquilo máximo. Mas ele falou, mas só se passar em pública, que eu não vou mais pagar colégio, imagina, mais velha de 9. Eu falei, tá
nove.
Bom, né? E eu era bem CDF, aí eu fui pro Objetivo na Avenida Santo Amaro, que eu sabia que não tinha social nenhuma, eu falei, tá, vou ter que estudar e prestar USP. E passei, na verdade, e amei a faculdade, porque era uma festa atrás da outra, quem fez direito na São Francisco sabe, eu fui uma festeira de primeira, assim... E eu não sei se eu tinha jeito, eu acho que eu tinha até jeito pro direito, mas eu tinha jeito mesmo pra social das festas. Eu achava aquela faculdade bacana, ela é muito rica. Uhum. Só que no terceiro ano eu entrei meio que em crise do direito, me deu aquela coisa. Eu falei, ah, eu queria voltar, tentar alguma coisa na área de comunicações. Eu tinha uma prima que era redatora da Joyce Pascovitch na revista Around, ou a Z, eu acho que era na Z na época, e falou, olha, a Joyce tá precisando de uma redatora na Folha de São Paulo, você não quer ir? Eu falei, opa! Ué. Mas eu? Ela falou, não, você faz direito, você escreve bem, vai lá. E eu fiz uma entrevista com a Joyce e passei. Imagina, trabalhava eu, do meu lado, atrás de mim a Lilian Patti, que foi quem me ensinou a digitar no computador, aquele com a letra em fósforo verde, a primeira vez. Do meu lado tinha o Zeca Camargo, a Érica Palomino, o editor era o Leão Serva, a Joyce. Você imagina. O grupo com quem eu estava trabalhando. Era um negócio surreal e eu acho que na época eu não me dei conta disso. Eu fui me dar conta anos depois, falando, olha com quem eu trabalhei na época. E eu era editora de fotografias, ficava pegando notinha. Aquilo foi fantástico. E aprendi com a Joyce, gente, mais do que tudo na vida. Ela tinha a coluna ilustrada na Folha de São Paulo.
Sim.
Aí eu conheci meu namorado, na época, meu primeiro namorado. Pimba, 3 meses depois eu engravidei.
Uau.
E tive que casar, sim, tive que casar. Papai olhou pra mim e falou, filha minha, mais velha, não fica grávida em casa, vamos lá, vestido de noiva, festa pra 200 pessoas. Casei no quarto ano de faculdade. Saí,
Saí
da Joyce, novinha, eu tinha 20 anos, 21, tinha acabado de fazer 21 anos. Enfim, e não parei a faculdade de direito, continuei na faculdade de direito. Olha, se eu estiver falando muito, vocês falam, vou ser bem rápida.
Não, é pra falar mesmo.
Que isso, não, a gente quer saber mesmo.
É.
E tive filho, enfim, e meu marido na época, ele era estagiário de banco. E a gente não tinha um tostão furado. Você imagina, a gente morava num apartamento, mas na época dava o dinheiro, que incrível. E eu tive que deixar meu Uno, aquele Uno que eu ganhei, que era maravilhoso. Meu pai falou o seguinte, ou você fica com o carro ou eu mobilio o seu apartamento. Eu falei, bom, mobilia meu apartamento e tudo bem,
gente,
né?
Gente, seu pai é um ótimo negociante, né, Cláudia? Porque...
Super!
Super, né?
Super! Nossa. É super! Ele é vendedor nato.
Ou isto ou aquilo, né? Aquele...
Ou é. Isso... Não, e ele é super persuasivo, né? Você imagina, um espanhol super fofo.
Super fofo.
Super fofo. Mas ele é. Enfim, fui morar com a... Tive filha, a Vicky, que agora tá com 31 anos. E meu marido era estagiário em banco. E ele disparou. E eu falei, bom... Vai lá, voa, faz a sua carreira e eu fico aqui cuidando dela. Terminei a faculdade, a gente não tinha dinheiro nem para pagar ninguém. Minha mãe me pagava uma faxineira que vinha uma vez por semana. E foi meio que assim, eu fui segurando a Vicky pequenininha e ele foi trabalhando. Aí chegou em metade de 94 e eu percebi que meu casamento não iria... Assim, ia, mas eu falei... Será que é isso? Eu preciso de uma carreira estável, eu quero uma carreira que me dê estabilidade, eu tenho uma faculdade bacana. E o concurso, na época, me pareceu legal para poder criar minha filha, meio período. Ela já estava com 4 ou 5 anos. Aí eu estudei para prestar concurso, passei com 29 anos. E aí eu me tornei juíza.
Uau!
É, há 23 anos.
Cláudia, tudo muito novo, tudo muito intenso.
Você imagina que ela tem uma tudo filha de muito. Quanto? 30 aí?
31 médica nos Estados Unidos, maravilhosa, faz
gente,
residência em
Cláudia.
Ginecologia.
Aquela que você não vê há um ano, né, Cláudia?
Há um ano. A pandemia me pegou, eu tava lá, ela mora em Nashville, nos Estados Unidos, ela casou há exatamente 3 anos ontem. E eu estava lá quando a pandemia começou a bombar, eu não sabia se eu ia voltar, se eu não ia voltar, e começou a tudo fechar, eu voltei e não vejo ela desde então, desde o dia 14 de março de 2020.
Uau!
É, duríssimo.
É isso, gente, a pandemia faz isso, fez isso com muita gente, né? Até aqui, né? Eu, no começo da pandemia, fiquei muito tempo sem ver minha mãe também, mas é isso, vai passar. Uma hora vai passar.
Vai passar. E ela pegou corona lá como médica. Ela foi uma das primeiras a pegar corona. Eu fiquei em desespero aqui, mas foi tudo bem. Aí também foi uma das primeiras a ser vacinada. Nossa. Assim que a Pfizer lançou a vacina,
ela já vacinou,
profissional,
né?
Da saúde, ela foi em janeiro. Foi em janeiro já. Então, tá tudo bem. Daqui a pouco...
Então, tá tudo certo.
A gente vai pra lá. Assim que o Biden liberar...
Assim que liberar, inclusive, voos para os Estados Unidos também,
para,
né?
Pessoas brasileiras. Mas você é espanhola, Cláudia? Você tem cidadania europeia?
Tenho. Eu tenho, né? Passaporte espanhol, mas eu venho do Brasil. Vou vindo do Brasil, mesmo com o passaporte.
Ah, é?
Não dá.
Tá, não adianta. Tá. Não Nós dá. Estamos... Proibidões, nós somos os proibidos.
É. Persona não grata.
É, agora, a França fechou, né? Pra
fechou,
todos os
fechou
voos
hoje.
Vindo do Brasil, né?
Gente, eu tenho uma amiga, fechou, ela vai... eu não sabia
fechou
chegar pra
hoje.
Ela deixou o marido lá, bom, mas ela tem residência. Ela deixou o marido lá, que ela tinha que fazer um tratamento de saúde e tá aqui.
Pois é, talvez enfim ela consiga ir para outro país e de lá...
Faz uma
um
baldeação.
Tempinho,
né?
Uma baldeação.
É, tá fácil. Ser brasileiro agora é ótimo.
É, gente.
Sim.
Time perfeito. Ô, Cláudia, me conta aqui. Você foi ser juíza, fez 29 anos, criando filho, criando... Como é que você chegou... a essa história de estar inserida nesse contexto que todas nós estamos, nas delícias e dores de falar sobre maturidade, gente. Como é que foi fazer 50 para você? Como é que foi sua cabeça? Seus 40?
Então, os 40 para mim foram bem tranquilos, porque, aliás, eu era muito besta quando eu tinha 40 anos. Foi quando eu conheci meu marido atual, que eu tô com ele há 13. Meu marido atual é muito chique, né? Meu marido pra vida.
Eu tô já... Adoro meu marido atual, é muito bom. Elizabeth Taylor total, né?
Porque ele não é o pai dos meus filhos, mas é meu companheiro de vida. E eu tinha 40 quando eu conheci o Pedro. Eu era muito besta, gente. Hoje eu penso...
Por quê?
Ai, porque eu era uma menina tão pretensiosa ainda aos 40 anos. E quando eu conheci o Pedro, ele era aquele namorado que eu devia ter tido na adolescência, mas não ia ter coragem de encarar, sabe? Uma alma livre, espírito livre, surfista. E quando eu tinha 40, eu tinha medo dele. Porque ele era muito... uau, espírito livre, surfava, enfim. Mas enfim, conheci ele aos 40 e cheguei aqui aos 50, vamos lá. Quando eu fiz 50, foi muita coisa junto, porque foi... Minha filha casou. Eu fiz 50 em março e minha filha passou na residência em março. Tudo de 2018. Então foi muito impactante, porque eu sabia que assim que ela passasse na residência, no mês seguinte ela ia casar e no outro mês ela ia se mudar definitivamente para os Estados Unidos. Então fazer 50 para mim, no primeiro momento, não teve tanto impacto. Foi tudo meio que atropelado, porque eu tive que fazer o casamento dela, preparar a ida dela. Chegou julho de 2018, aí as coisas ruíram. Porque eu me vi, imagina, eu tive ela muito cedo. Então a minha relação com a minha filha é como se tivesse me tirado um braço, sabe? A gente é muito próxima. A gente tem uma relação meio simbiótica. E eu vi a vida dela começando, aquele projeto dela começando. A minha carreira estava um pouco estagnada. Eu não fiz um mestrado, eu não tive carreira acadêmica. E eu pensei, gente, é isso que vai ser daqui para frente? Eu vou ficar pensando quando eu vou me aposentar. E daí? Eu tenho 50 anos, minha filha já se mudou. Eu tenho um filho que daqui a pouco também vai, que ele quer estudar na Holanda, vai agora. E eu vou ficar aqui vendo Netflix? Eu tenho tanta coisa para compartilhar. E eu comecei a entrar num looping, sabe? Começou a me dar uma certa depressão. E eu tenho uma amiga, Bárbara, que começou a fazer um coaching experimental comigo. Ela também é juíza, mas ela é aposentada. E ela falava, Clau, você tem que se comunicar. Você tem que buscar alguma coisa para ser comunicadora. E eu falava, imagina, eu quero fazer brownie para vender. Ela falava, mas não é você ficar trancada numa cozinha. Tá aqui no seu coaching da comunicação. E eu lembro direitinho. Aí eu fui fazer uns cursos de mídia digital. Sabe, você vai aqui, batendo ali. E teve um dia que eu criei o Instagram, mas, gente, sério, até esse nome hoje parece tão pretensioso, era um Instagram pra mim. Eu criei o Cool 50, era Cool 50. O S eu coloquei, na verdade, porque o Cool 50 já estava registrado. Eu queria começar a dar dica de livro, filme... Sabe, ah, eu vi uma coisa bacana aqui, olha que legal, eu vi uma exposição bacana, porque São Paulo te proporciona isso, sim, né? E já tinha blog falando de restaurante, já tinha Consuelo Blocker falando dos 50 bombando, eu nunca tive essa pretensão. Enfim, chegou janeiro de 2019, eu peguei justamente essa minha amiga que mora em Paris, que ela é super topa tudo, eu falei, Tânia, eu acho que tá na hora da gente sair dessa bolha. Ela é desembargadora aposentada. Dessa bolha do judiciário, vem comigo numa rodada de conversas, da Tipiti do Fica Conversas, e vamos descobrir o que é o novo feminismo. Ela queria me matar, né? Ela falou, imagina.
Oi, né?
Oi. Oi. Aí a gente foi num co-work super alternativo, era tipo num porão, assim. E quando eu comecei a ver aquela rodada de conversas com essas palavras contemporâneas, caiu minha ficha, eu falei, gente, o mundo mudou e eu fiquei jurássica. Eu tô engessada e não sei pra onde eu vou. E aí eu comecei a contar das experiências. Eu comecei a contar, olha que bacana, você tem 50, tá com a síndrome do ninho vazio, mas enfim, tem experiências legais acontecendo, a curiosidade. E aí o negócio começou a crescer organicamente. E eu tornei o meu blog uma espécie de catarse, sabe? Sim. Comecei a fazer daquilo um diário pessoal, mas sem nenhuma pretensão. Comecei a falar da minha experiência na perimenopausa. Acho que ninguém falava, pouquíssima gente falava da menopausa, né? No final de 2018.
Sim.
Enfim, comecei a contar minhas experiências e começou a crescer. Começou a ter uma proporção que eu comecei a ficar um pouco assustada no começo. Eu falei, ai, e agora? E como eu sou juíza, eu nunca assumi protagonismo nenhum, Fernanda. Eu não tô acostumada a aparecer, a ter uma voz.
Sim.
Tanto é que eu apareço pouco. Eu apareço de vez em quando pra mostrar quem eu sou. Eu sempre fiquei muito de bastidores.
Sim.
Então, foi uma transição.
Não, eu tô aqui te vendo falar, assim, é preciso muita... A gente fala tanto, né, nas nossas conversas, né, e acompanhando você, enfim, toda essa galera que faz parte desse universo, a gente fala tanto em coragem, né, porque é preciso ter coragem mesmo para você dar essa sacudidela aí, né, essa sacudida na vida, né. Porque você quer falar, Nath?
Eu fico muito curiosa, assim, porque o conteúdo da Cláudia não é qualquer conteúdo, assim, né?
Não,
gente,
é.
Quem não segue, por favor, né? @cool50s. Porque ela simplesmente não coloca uma foto e coloca bom dia. Eu mesma, às vezes, que vivo de conteúdo, faço isso. Não, a Cláudia escreve textão, mas textão bom, né? Porque tem,
são muito
tem
bons.
Textão, né? Textão pode ser uma coisa bem negativa. No caso dela, o textão é ótimo. E aí eu fico pensando assim... Cláudia dorme? Cláudia transa? Cláudia... Sabe? Cláudia, conta pra gente, gata. Eu sei que dormir você dorme com o Stilnox e o Pedro. É Pedro, né?
É, Pedro, Pedro.
Mas, assim, é sério. É porque eu, por exemplo, acho que uma das grandes questões que eu tenho hoje na maturidade, que tá sempre aqui na superfície, é a questão de como lidar com o tempo, né? Essas redes sociais, essa entrega que a gente tá trabalhando o tempo inteiro, no fim das contas, né? E eu fico um pouco impressionada como você consegue, porque eu imagino, eu sei que você tem aí suas audiências e tal, e eu vivi no fórum que minha mãe tinha cartório, eu lembro das pilhas de processo, tudo bem que hoje é digital, mas enfim, você não tem um trabalho leve para conseguir ter um plano B tão bem elaborado, entende? Como que você consegue? Você é ninja?
Conta pra gente seu segredo.
Vamos contar.
Conta o segredinho.
Vamos por partes. Eu tô numa fase da carreira que meus processos, além de serem digitais, eu trabalho com recursos. Então, eu não tenho audiência todos os dias. Pra vocês entenderem um pouquinho, recurso a pessoa perde, né? Como eu sou juíza federal, ela é a União, as autarquias da União, enfim... Ela perde, ela recorre. Então, eu só julgo o recurso. Uhum. Então, é mais fácil. Mais fácil no sentido, eu tenho muito volume, mas eu não tenho o que mais ouvir, fazer audiência, ouvir testemunha. Eu já fiz isso. Eu fui juíza criminal 7 anos em Guarulhos. Foi punk. Eu tive todas as doenças psicossomáticas que você pode imaginar.
Meu Deus.
Tudo, tráfico internacional. E aí, dá um outro capítulo.
Nossa!
Dá, divertidíssimo. Mas tive tudo. Tive síndrome do intestino irritável, tive crise do pânico, herpes zóster, enfim. Mas agora eu tô numa fase mais fácil e eu tenho duas funcionárias ninjas, e a gente faz o trabalho muito bem escalonado. Então eu tenho audiência, é sessão de julgamento a cada 15 dias. Por exemplo, hoje eu tive uma. Que durou 3 horas. Então, todos os advogados que vão fazer sustentação oral, agora é tudo via Zoom. E o resto da semana, eu me adequo com os processos. Então, fica muito mais fácil. Agora, com home office também. Enfim, o blog. Eu acordo... Gente, eu durmo cedo, vai. Eu tenho uma rotina, porque meu marido é super de rotina. Enfim, a gente dorme cedo. Eu durmo 10h30, já tô capotada e acordo cedo. Na verdade, eu acordo agora mais cedo do que nunca, porque a gente resgatou, resgatei uma vira-lata na quarentena, que eu tô a ponto de dar Dramin pra ela dormir. Porque às 5 da manhã ela já tá sapateando, vocês não estão entendendo. E eu, na verdade, nem preciso do Stilnox, eu durmo bem, mas com ela eu tô tendo que pôr tampão de ouvido, porque ela já começa a circular pela casa, enfim. 6h30 eu já acordo, e eu tenho uma rotina muito fixa, porque senão a internet suga a gente, você sabe.
Suga.
E não sobra nada.
Não sobra nada.
Se você não tiver uma rotina, então eu tenho uma rotina assim, das 7 às 9h30 eu cuido do meu blog, né? Do cu, respondo, vejo tráfego. Geralmente é o horário que eu posto, que é o horário que eu tô mais ativa. Eu tenho alguma coisa em mente, posto esse horário. E aí eu tenho um pacto comigo mesma, que eu só vou olhar pra ele ao 12h30 e depois no final da tarde. Porque senão, Nath, você sabe disso? Você fica...
Nossa.
Por conta, e a gente se envolve, não só o Instagram, gente. O WhatsApp também é um sugador de energia.
Nossa senhora, o WhatsApp, eu chamo de WhatsApp.
Nossa.
De Ave Maria, porque, nossa, socorro.
É um sugador, e eu acho que ele te gera muita ansiedade. Quando você começa a ver o número de mensagem aumentando sem responder, começa a te dar um pouco de taquicardia.
Sim.
E como eu tenho um marido que é zero conectado à rede social, o Pedro é zero ligado em rede social, é mais fácil, porque ele me dá um break também. E aí a gente, 8 horas eu paro o que eu tô fazendo, aí a gente janta, e depois a gente vai ler, geralmente a gente janta cedo, 8 horas, depois a gente vai ver uma série, um filme, aí depois a gente lê, eu leio bastante. até 10h30, bastante até vir o sono, que eu capoto, enfim. Mas se eu não me organizar, Nath, se eu não tiver essa rotina com ele, você passa o dia inteiro...
Passa.
Conectada. Sim. E o tempo voa e a impressão é que dá que você não fez nada.
Sim, sim.
E é verdade mesmo. A gente fica... eu também tenho, procuro ter uma... Eu acordo às 6. Então, tudo que eu tenho que postar no meu é cedinho. Depois eu vou olhar também só na hora do almoço. Porque senão, gente, a gente vai... E essa história de você estabelecer uma rotina dos horários, isso facilita a sua vida também, né? Na verdade, a história de você dormir, o horário de você sempre... Eu tenho, né? A Nath também tem muita dificuldade de dormir. Então, eu nos últimos tempos, eu decidi que eu não ia mais assistir televisão antes de dormir. À noite. Então, assim, chega 8h30 da noite, mais ou menos 9 horas, eu vou pra cama, vou ler um livro, e ali eu vou até a hora, às vezes com insônia no meio da madrugada, às vezes não, às vezes eu vou até 6 horas da manhã. Mas, assim, essa história, que a gente ainda tá falando dessa história de computador, de WhatsApp, de não sei, ainda tem a televisão.
Então, mas aí tem um segredo também, né? Isso eu descobri com o Pedro. A hora, ele é bem metódico pra isso. A gente coloca uma série bem tranquilinha. Na hora, tanto um filme quanto uma série que você sabe que é muito movimentada, muita ação, alguma coisa que mexa com a tua cabeça, a gente não assiste antes de dormir. Não assiste. A gente geralmente... Tanto é que a gente escolhe. A gente vai assistir alguma coisa bacana ou a gente vai assistir alguma coisa pra dormir. Aí depois a gente desliga e lê. Tanto é que, às vezes, um filme dura 3 dias. Sabe? Só pra você entrar naquele estado de relaxamento. A gente tá naquele... O Primeiro Homem na Lua, que a gente já assistiu, é bárbaro, adoro, com o Ryan Gosling. Mas ele é tranquilinho, não é? Então vai, aí desliga, e reconecta no dia seguinte. Nada que te faça, assim, pensar muito. E depois desliga e começa a ler, porque não é fácil. E agora, com essa época, com pandemia, que vem um... Gente, pré-Oscar, a Nath sabe disso, pré-Oscar, que tem 200 filmes bacanas, né,
nem
que você quer assistir.
A Fernanda também trabalha, Cláudia, com isso, Cláudia.
Ai,
ela
também
saca muito.
Não, Cláudia, nem me fale, filha, porque agora a gente tá assim, né, tô tendo que ver os filmes, gravar podcast sobre isso, e assim, uma pauleira. Chega no final do dia, eu estou esgotada. Mas tem uma coisa. Se você me perguntar, pelo menos eu estou fazendo o que eu gosto. Isso é importante. Nada é obrigatório, nada é... Então assim, tá tudo certo. Te esgota no final do dia? Esgota, porque a sua cabeça tá a mil, porque você tem que saber o que você vai falar, o que você vai escrever, o que você vai... Mas assim,
claro,
pelo menos é uma escolha de uma coisa que eu gosto, entendeu? Então isso já ajuda demais.
Pra mim também. Pra mim, assim, eu não estaria aqui se não fosse isso. E eu brinco, mudou a minha vida. O Kuhn, na verdade, ele me abriu um panorama que eu não teria se não fosse. Eu comecei a ingressar em determinados nichos que eu nem imaginava que existiam. Comecei a conversar com pessoas, imagina vocês que moram em Belo Horizonte. Eu comecei a ter contato com gente, que é maravilhoso. É maravilhoso.
E é muito legal, você deve ter um retorno muito bom, assim, Cláudia, porque nós aqui temos também, né, e nosso perfil muito menor e tal, mas você deve ter um retorno muito legal das mulheres. E às vezes, eu, Fernanda, né, a gente ao longo do podcast passou por muitas mudanças. Não foi fácil chegar até aqui, né, Fernanda?
Não foi.
E às vezes, quando esmorecia, a gente recebia uma mensagem assim, vocês são necessárias, não parem nunca, incrível, precisamos de você. Aí a Fernanda me manda, eu mando pra ela, e, enfim. Porque, assim, é muito legal você ver que você consegue realmente ajudar. Às vezes a gente nem tá nessa intenção, a gente só tá dividindo a nossa experiência, né? A gente não fala, nossa, hoje vou ajudar mulheres. Mas a sua história ajuda, né? A sua dúvida colabora de alguma forma. Então, eu acho que você deve receber isso também. E isso é muito bom, né? Eu acho que fala de propósito também. Eu acho que são trabalhos que são propósitos, né?
E é impressionante, exatamente o que você falou. As primeiras vezes que eu comecei a receber inbox, falando, olha, esse post mudou minha vida, era o que eu precisava. Aquilo começou a ter um impacto tão profundo. É. Eu pensei, gente, olha, ao mesmo tempo que é muito gratificante, você sabe que carrega uma responsabilidade também.
Carrega.
Claro, é. Claro.
Porque você tem que ser muito cuidadosa com o que você fala. Eu sempre fui muito cuidadosa com o que eu falo, porque eu sei que uma palavra maldita pode ter um impacto negativo na vida de alguém também.
Sim.
Né? Por exemplo, eu nunca fiz posicionamento político por escolha minha.
Uhum.
E até foi interessante, uma vez eu fui conversar com uma das meninas que eu conheci por aqui, ela falou, ah, eu achei que você fosse a partidária. Eu falei, amiga, você não tem ideia. Mas se eu entrar nessa CA, aqui a gente só discute política 24 horas. Gente, eu tenho um filho de 18 anos, que é dessa geração mega engajada.
Uhum.
Então a gente almoça política, janta, o Pedro é super politizado. Eu falei, ok, eu não vou entrar num campo de batalha no Instagram pra isso, lá é meu respiro.
E mesmo porque Verdade. Eu acho que a gente nem não é a proposta, inclusive, do não. que a gente faz, né? Eu tô vendo a gente, nós três, falarmos aqui sobre os nossos trabalhos, né, em relação a isso. E eu fico pensando sobre os quereres das mulheres, né? Já que isso é o tema da nossa temporada. O que querem as mulheres maduras, né? E muitas vezes eu percebi ao longo dessa... E agora muito mais depois que o podcast está sendo feito só por mim e pela Nath, que aí concentra mais, né, as coisas, eu vi que elas querem ser ouvidas mesmo. Elas querem falar, sabe? Elas querem compartilhar. E serem ouvidas mesmo, das dores e as delícias de ser madura. A gente estava conversando ontem na live com a Candice Pomme, e a Candice e a gente estava falando exatamente sobre isso, assim, que a história dessa conversa sobre maturidade, ela é muito recente, né, Cláudia? Ela é muito essa forma como a gente tem de lidar com isso e compartilhar isso com outras mulheres, ela é muito recente. A gente está desbravando aí um caminho para as gerações que estão vindo aí, mas assim, é uma responsabilidade muito grande, sabe? A gente está... essa história da responsabilidade. Porque a gente está desbravando, a gente está abrindo o caminho para mostrar para a gente e para essa geração que está vindo aí que não existe essa história de meia-idade, né? Sua vida não acabou com 50 anos, sua vida não acabou com 40 anos, não existe isso,
né? Você não vê, a Cláudia tá aí, né? Você tá aí, né, Cláudia? Uma prova de que você pode remodelar tudo, né?
Gente, meia-idade do quê? Idade inteira é 100? Não é... É meia-idade do quê? E eu sempre... Até aliás, ontem eu fiz uma conversa interessante. Eu estava conversando com um grupo justamente falando sobre isso. A nossa geração, eu sempre falo, acho que até uma vez escrevi sobre isso, que a chamada geração sanduíche é muito diferente das nossas mães. Porque a geração das nossas mães, elas não tinham a obrigatoriedade de fazer faculdade. Não que a nossa tenha, mas a nossa já era esperado que você fizesse uma faculdade. A das nossas mães era, na verdade, uma exceção quem fez faculdade. Geralmente era casar e ter filhos. A nossa não. A nossa você já fazia cursinho, passava numa faculdade, enfim. Ainda que você não fosse trabalhar depois de ter filhos. E era uma geração que foi oferecido tudo. Olha, você pode ter filho, você pode ter carreira, você pode ter tudo. Então a gente já chegou nos 30, 40 achando que podia gabaritar tudo. E você chega nos 50 um pouco exausta. Porque não necessariamente você gabaritou tudo. Você vai falhar em algum momento. E eu acho que aliou esse nosso momento com a disponibilidade das redes sociais, porque na revista você não tem interatividade. E era lá, pá, matéria, e depois ia o quê? Carta ao leitor? A sua carta ia ser sorteada? Agora no Instagram é tudo muito rápido.
É muito rápido.
E eu acho que e não é, aí você chegou nos 50 e fala, gente, eu não cheguei onde eu queria ter chegado. Por exemplo, os 50, eu fantasiava quando eu tinha 30, que eu ia ter uma casa na praia, que eu ia ter investimento, sabe? E as coisas não funcionaram bem assim. E eu acho que isso é a grande maioria das mulheres. E aí você chega nos 50 e fala, caramba, me prometeram tudo lá atrás. Eu tô agora com 50, não é bem assim. Meus pais também estão envelhecendo. E também ninguém me contou que eu também vou ter que cuidar dos meus pais. E cuidar dos meus filhos, que saem mais tarde de casa agora. E eu acho que, tanto quanto as nossas mães, que foram da geração da Gloria Steinem, né, do primeiro feminismo, a gente também está desbravando muito. E as millennials têm que nos agradecer, né?
Que a gente está capinando para elas o terreno, né?
Total, total. Ainda que elas não queiram tudo, né? Elas querem tudo, mas de outra forma. Elas não querem casar, ter filho e ter carreira. Você pode conversar com uma menina de 30 anos...
É uma geração diferente.
É uma geração diferente. É uma geração diferente.
Sim. É um pensamento diferente. Ela não quer a casa na praia, porque ela vai compartilhar a casa com as amigas, né?
É, mas eu acho que...
Eu acho que deixa a vida mais leve, né, gente? Porque, sério...
Total.
Você não ter que ter o melhor carro, você não ter que ter a propriedade privada...
Entrar
te libera
no financiamento,
de muita coisa, né?
Claro, claro.
Mas isso, claro. Isso eu acho que é o material. Eu acho que a gente está desbravando a história de como você lidar, e eu sempre bato nessa tecla, sempre, como você lidar com a maturidade num país que valoriza a juventude. Porque, na verdade, não adianta você ser milênio, você chegar e não querer mais carro, você quer fazer um apartamento comunitário, uma casa de praia com os amigos, você não quer ter poupança, você não quer ter nada. Tudo bem. Isso aí é uma coisa material, é uma forma de viver. Agora, você ter que lidar com o espelho, você ter que lidar com uma sociedade, você ter que lidar com o mercado em que tudo é voltado para a juventude, eu acho que é isso é que a gente está desbravando. É isso é que a gente está fazendo com que quando eles chegarem, talvez essa condição esteja um pouco melhor. Talvez você não tenha que pedir desculpas por envelhecer, entendeu? Porque por enquanto a gente tem. E para a mulher ainda é muito mais complicado. E a gente está sempre falando sobre isso. Né?
Muito.
É muito mais complicado você lidar com isso quando você é mulher, com esse envelhecimento. Então, eu acho que é uma elaboração aí de paradigma, de conceitos que a gente precisa quebrar, né?
E já estamos quebrando. Eu acho que, assim, nem que seja passo de formiguinha, eu tenho certeza que quem tem 30 hoje vai chegar nos 50 numa condição muito diferente que a gente chegou.
Sim.
Eu não acredito que as marcas, eu sempre falo de representatividade, marcas, mídia, enfim, encarem da mesma forma. Eu acho que elas ainda são muito reticentes em representar a mulher madura hoje.
É,
e elas têm um padrão estereotipado para representar. Eu digo isso porque no site, quando eu vou procurar banco de imagem, mulher madura, necessariamente me coloca uma de cabelo branco.
É.
Eles representam a mulher madura como uma mulher de 70. Então você é ou a Jane Fonda... A gente continua num limbo.
A gente tá no limbo.
É.
A gente tá no limbo, dos 50 aos 70, porque eles acham que a mulher madura é a Jane Fonda. Então, eu quero... É difícil.
Ou então você vai procurar, assim, às vezes eu coloco, né, banco de imagens, mulheres de 40. Aí também as roupas são sempre aquelas roupas mais mulheres de 40, entre aspas, que a galera imaginou que você não pode usar uma blusa de caveira, que você não pode usar um coturno, que você não pode... É tipo isso. Uma blusa de banda de rock que você gosta, entendeu? São sempre os mesmos padrões quando você coloca aquela mulher com aquela roupa careta, com aquela coisa mais assim. Você olha e fala assim, poxa vida... Ainda, né?
O negócio é que eu acho que também as pessoas não avaliam o tamanho que a maturidade tem, né? Que a longevidade tem. Vamos supor aí que ela começa aos 45, né? Eu converso com personagens de 95, 98, né? Entre mim e esse personagem, tem quantas gerações, quantos quereres, né? Você tem a geração 40 e tanto, você tem a 50, você tem a 60. Quer dizer, é muita gente... Para uma categoria só, né? Por isso que quando eu lembro que eu descobri que havia os super idosos, que são a quarta idade, 80 plus, né? Que são esses idosos que têm qualidade de vida com 80 anos, né? E que tem muitos por aí, graças a Deus. Eu achei aquilo o máximo, porque eu falei, gente, realmente, né? Eu vejo pelo meu trabalho, conversa de vó, que eu criei esse recorte etário de 80 mais, e as pessoas ficam querendo me enfiar uma pessoa de 60 para eu entrevistar. Eu falo, gente, ela é muito jovem pra mim. É uma garota. Ela não vai me dar os conselhos. Ela não tem nem o tempo da voz de uma pessoa de 80 mais. Sim, porque o tempo da fala de uma pessoa de 80 mais, ele é ansiolítico. Você acha que eu tô fazendo isso por quê, gente? Porque eu não sou boba. Entendeu? O tempo da conversa, o respiro. O James tá aí nos ouvindo, né? Quando eu fazia o podcast... com o material do Conversa de Vó, ele falava, olha, eu edito o Conversa de Vó completamente diferente do que eu edito Perennials, porque Perennials tem agilidade da fala, do tempo de vocês. Já a pessoa 80 mais, ela tem uma lentidão que é uma delícia, né? Então você não pode colocar todo mundo na mesma caixa. Não dá.
Não pode.
Só que, assim, é tudo muito novo, né? Então a gente que... É o que a Fernanda falou ontem na nossa live com o Cande, né? Nós temos que falar e nós temos que falar muito. É no Clubhouse, é na live, é no podcast, é no Instagram. É onde tiver um pouquinho de plateia, né? A gente tem que falar, né?
Gente, quando você pensa, Maitê Proença tem 63 anos. A Sharon Stone tem 63 anos. É. Sabe? Qual é a categoria de idoso?
Você colocou no seu Instagram sobre o livro dela... Um texto maravilhoso, né? Com as falas da entrevista dela. Eu fiquei pensando, falei assim, gente... Com a Oprah, exatamente.
Foi no podcast da Oprah. Eu tava ouvindo, acho que foi a semana... Assim que ela lançou, ela já foi na Oprah. Ou talvez um pouco antes. E essa fala dela é muito poderosa.
Muito poderosa.
Qual que é a fala, gente? Conta pro pessoal. Vocês lembram?
Eu lembro. Eu coloquei um trecho. Ela fala o seguinte... Que qual foi a cultura patriarcal que instituiu que a mulher de 40 começa a perder o valor? Imagina ela, Sharon Stone, hein? Faz o recorte.
Sex symbol, né?
Gente, Catherine Tramell, cruzada de perna, né? Selvagem, você imagina. Se a Sharon Stone, claro, ela tá falando dentro de um contexto de Hollywood, mas não é o contexto total. Então ela fala o seguinte: qual foi a sociedade patriarcal machista que falou que a mulher de 40 anos começava a perder o seu valor? E isso é opressor, porque você começa a entender que 40 anos você não é mais bonita, você, a partir, né? Ela fala. Imagina, pra ela deve ter sido justamente aos 40, porque em Hollywood eu acho que deve ser o deadline.
Sim.
Você começa. A ser menos sexy, a perder seu valor. E ela fala justamente é uma forma de nos coibir. Porque eles sabem que a partir dos 40 é quando a gente vai obter o maior poder. É quando o nosso poder vai estar no ápice. É a nossa potência maior. Ela fala, será que isso de alguma forma não é... Ela até brinca, é bem complexa a fala dela, não é... proposital, talvez não seja, talvez seja inconsciente, você começa a reprimir a maior potência da mulher a partir dos 40 anos. É bem interessante.
Pode ser.
Faz um paralelo. É interessante, porque aí depois ela faz um paralelo com Black Lives Matter, que ela fala que ela começou a levantar essa bandeira quando ela viu, caramba, no Black Lives Matter eles se reúnem contra a opressão, que de alguma forma também aconteceu, porque nós mulheres. A gente tem que tirar, né, essa concorrência, acreditar que a gente ainda tem isso um pouco colado e começar a se unir e falar, opa, cadê essa opressão? Quem foi que falou que a partir dos 40 a gente não vale mais nada?
É isso, gente. É uma fala muito poderosa, de uma mulher muito poderosa e que eu acho que tem que ser o nosso norte mesmo. Quem disse, né? Quem disse? Vem aqui falar na nossa cara agora, entendeu?
E a gente comprou isso. Não é muito louco? A gente comprou essa ideia.
A gente comprou essa ideia. Mas agora a gente tá vendendo. A gente tá passando ela pra frente. A gente tá colocando ela em leilão, entendeu? Tá dando. Ó,
não, é a preço
fica
de
pra
banana.
Lá. Preço de banana. Já que a gente tá falando, então, já, né, do podcast da Oprah, do programa, vamos às nossas dicas?
Dicas às Perennials.
Eu tô apaixonada, a Nath sabe, eu tô apaixonada de novo pelo Anthony Hopkins.
Pois é.
Depois de assistir aquele filme, gente, meu pai. Ai, que potência. potência.
Uou, né?
Que potência. E eu tô passando por um momento parecido. O meu sogro tá internado. E também com demência e com Alzheimer. E eu vi essa transição do meu marido, da minha cunhada, tendo que lidar com ele, tendo que lidar com a decisão de internar ele numa casa. Não sei como se fala, não se fala mais casa de repouso,
instituição,
né?
Instituição. ILP.
Instituição de longa permanência para idoso. E eu acompanhei esse processo e vendo o filme, eu até perguntei pro Pedro, eu perguntei, você quer assistir? Talvez seja muito forte para você. Ele falou, não, tudo bem. E a perspectiva, não sei se vocês assistiram, a perspectiva do filme, a perspectiva... Gente, acaba o filme, você continua a chorar, porque...
É muito
atual, Nath, é muito forte. Aquela Olivia Colman, que é aquela mulher, gente, trabalhando também?
É
maravilhoso.
É um filmaço e assim, né, eu comprei lá no Google Play e agora ele é meu pra sempre. Então já vimos 8 vezes, assim, porque eu vejo tipo Cláudio marido. Eu durmo, aí eu vejo mais um pedaço. Eu acho que assim, num loop, entendeu? Então já vou decorando as falas, sabe? Mas quando eu descobri que ele era meu, primeiro eu falei, poxa, R$29,90 é mais caro do que eu pago pra Netflix um mês inteiro, pagar num filme. Tão dura, né? Tô ficando tão dura, assim. Eu tô pensando na minha aposentadoria, na verdade. E aí, quando eu descobri que ele era meu pra sempre, eu fiquei tão feliz, gente. Parece que eu comprei assim, um carro quando eu comprei meu pai por R$29,90. Então agora eu vejo 300 vezes. Nossa, um super filme, né?
Mas é uma pichincha. É um super filme. É um super filme. Não é pra qualquer um. Eu acho que é um filme... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que tá passando por uma situação semelhante com a mãe. Ela falou, não tenho condição de ver.
Não é pra qualquer um, não. Se você tá passando, tem que ter... Tem que respirar fundo. E principalmente porque o filme ele tem essa coisa tão sensacional, né, do diretor, que de nos colocar no lugar dele, né? Porque essa sacada do diretor...
Sim, que confunde muito, né, às vezes, o espectador, né?
Não colocou o público como a filha, né? A visão da filha, não. Nos colocou como ele, né? A visão dele, né?
Isso é muito impactante. Porque você fica confuso numa situação confortável. Aí você imagina o quão duro deve ser. Isso foi uma discussão
ele,
aqui,
né,
em casa. Porque eu perguntava pro meu marido, eu falava, será que seu pai sofre? Será que ele se sente confuso? Será que quem tem demência, Alzheimer, tem noção? E eu falava, eu acho que tem. E quando você assiste o ponto de vista do Anthony Hopkins, você fala, ele tem noção de que ele tá... Ele tá derretendo, ele tá se perdendo. Claro que ele sabe disso.
E aí eu fico pensando também, né, neste ponto específico, o quão, às vezes, envelhecer é cruel. Né? Podia ser meio Benjamin Button, não a gente, sabe? Mas assim, é isso, você cumpriu a sua missão na Terra... Mas beleza, um belo dia você dorme e não acorda mais, entendeu? Porque todo esse processo do envelhecimento do corpo, às vezes é muito cruel.
Eu lembro do meu pai, né, gente? Quando a gente começou a ter que limitar algumas coisas dele, né? Assim, e um dia ele falou pra mim assim, minha filha, sabe o que é pior de tudo? É que ele ficou com incontinência urinária também no quadro do Parkinson, né? É depender de alguém pra trocar a sua fralda. Você não faz ideia do que é isso. Gente, eu acho que foi o dia que eu mais sofri na minha vida. Quando meu pai me disse isso. Porque ele tinha... Ele não tava com demência, né? Ele não tinha perda de consciência. Ele só tinha perda de movimento. Então, você estar com o corpo doente e a cabeça de certa formação, porque claro que ele tinha também alguns delays, um pouquinho de perda de memória recente, mas muito leve. Então, você estar consciente, vendo a sua decrepitude, a sua decadência, enfim. Nossa, não é fácil não, gente.
Mas até pra isso eu acho que a gente tem que se preparar.
Total, com certeza.
Até pra isso a gente tem que se preparar psicologicamente, pros nossos pais e pra gente.
Claro.
Tem aquele. Eu assisti aquele filme A Despedida com a Susan Sarandon. Vocês assistiram? Também tem no Google Play. Que ela opta pela eutanásia. Eu não sei se
exatamente.
Eutanásia quando ela.
Não, gente. Vou assistir.
É. E é isso.
Na verdade, é o grande drama do filme. Não é o grande, mas assim, é o grande. É porque ela chega e fala: olha, pra mim, não quero isso.
Uhum.
Eu não quero isso.
Chama a despedida. Presa à despedida. Tá no Google Play e no YouTube também. E ela fala o seguinte, eu acho que ela deve estar com esclerose múltipla, não fala, eu achei a sacada do filme isso, você percebe que ela já não tem o movimento, ela já não consegue andar, e ela fala, eu não quero ficar presa num corpo, que daqui a pouco eu não consigo engolir, daqui a pouco eu vou estar tendo que respirar por máquina. Ela falou, eu não vim aqui para isso, a minha opção agora é embora, enquanto eu tenho o livre-arbítrio.
E tá certa, eu penso igual. Também não sei se eu conseguiria... É isso, gente. Não sei, a vida é para ser vivida,
sabe? É complexa.
A vida é para ser vivida.
É bem complexa. E mais uma dica, se der tempo,
por favor,
vou dar mais
favor.
Uma dica.
Vai,
agora
pode dar,
falando
pode dar.
De coisas... É, amanhã eu vou fazer uma live, tá todo mundo falando desse livro, mas eu acho que esse livro tem que ler, chama Copo Vazio, da Natália Timmerman. Tem que ler, ela é uma psicanalista que agora ela tá bombando com a literatura, fofíssima, ela tem 41 anos e ela retrata a dor do abandono feminino na era moderna. Uhum. Então, todas nós estamos no papel daquela personagem, é um negócio super interessante, como a gente, mulheres atuais, modernas, independentes, ela conhece um cara por um aplicativo, isso eu posso falar que tá na orelha do livro. Depois de 3 meses, ele some, o famoso ghosting.
Ah, ghosting.
O ghosting. E como ela
lida
com
very
isso?
Well.
Então, leia o livro. Leia o livro. Que você começa a ver a dor do abandono. Por que ele pega tão forte pra umas pessoas? E você começa a ligar, sabe? Você começa a grifar, falar assim, gente, eu fiz isso. Eu também fui no leitor de búzios. Eu também fui tirar tarô. Eu também fui na periferia de São Paulo. Paulo, buscar alguém, um vidente. Você fala, caramba, o que eu não fiz? E é muito interessante esse ponto de vista moderno.
Porque eu acho que isso aí, esse copo vazio aí, eu acho que isso não vai ter geração, não vai ter perênios, não vai ter com 50 que vai... Isso não vai mudar.
É do humano, gente. Né, gente?
Gente, isso não vai mudar. Isso é do ser humano. As dores e as delícias das descobertas de relacionamentos, dos amores. Você sempre vai ter alguém que vai ter alguma história que não deu certo, entendeu?
Claro.
Que não deu certo.
Mas isso é legal, vamos ficar de olho na Natália, né?
Fica, porque a perspectiva dela é muito boa.
Gostei.
É muito boa.
Você tem mais?
Ah, gente, eu ficaria o dia inteiro. Não, mas vamos... Não. Vamos encerrar, depois a gente faz
e a Cláudia é hot na dica, né? Porque ela é rápida.
Ela é maravilhosa.
Eu acho que ela tem conchavo com as redes de streaming. Então ela recebe assim, hoje vai abrir o filme tal. Porque quando eu descobri, olha que eu sou rápida também, Fernanda, James, porque todos... Né? Eu hoje muito menos envolvida com isso, mas já tive mais e tal. E aí eu falo, gente, mas a Cláudia já viu, ele entrou ontem. Eu não sei, é uma loucura.
Eu tenho 6 irmãs. Eu tenho 6 irmãs.
É o grupo das irmãs, o grupo das irmãs.
Gente.
É uma loucura.
É muito. Eu tenho irmã que mora fora, em Genebra. Tenho uma irmã que mora em Barcelona. Uma irmã que mora em Trancoso. Essa não tá vendo filme nenhum. Mas,
tá
então
na
a gente
outra
tem...
vida da irmã de Trancoso.
Aí, tá fazendo incenso agora. A gente tem uma rede muito rápida. Ai, você já viu? Então a que tá fora, às vezes ela já viu antes, já deu a dica, sabe?
Melhor rede.
Adorei, vou entrar pro grupo da família da Cláudia. Põe aí, Cláudia.
Tem uns quebra-pau de vez em quando, divertidíssimos.
Básico.
Ai, gente.
É isso aí. Nath, você...
Ah, eu tô apaixonada pelo Michael Caine, assim como o Cláudio tá apaixonado pelo Anthony Hopkins. Eu me encantei por esse filme que se chama O Último Amor de Mr. Morgan. É Michael Caine morando em Paris, ele se casa e com uma... Na verdade, com uma americana mesmo, mas eles vão morar em Paris. E ela morre. E ele tem, obviamente, um problema ali para aceitar essa partida, até que numa viagem de ônibus ali, ele conhece uma professora de dança, linda, nunca tinha visto essa atriz, Clémence Poésie, não sei se pronuncia dessa forma, uma menina linda que dá aula de dança e ela vai ali fazer com que os últimos anos da vida dele sejam mais, bem mais interessantes. E tem uma cena em que eles dançam uma música country americana que eu vou contar pra vocês, que eu repeti na minha casa porque é a cena mais deliciosa do cinema contemporâneo. Então, assim, eu super indico. É uma plataforma que eu assinei única e exclusivamente pra assistir a esse filme, que chama-se Filme Filme. Essa plataforma custa R$5 por mês e uma pessoa me indicou muito esse filme. Então eu comprei por causa dele. E depois eu fui vendo que eles têm filmes geniais. Eles têm esses filmes mais independentes. Filmes estilo Belas Artes, que você não encontra em nenhum outro lugar, você encontra nesse Filme Filme. Então, parece que são pessoas de distribuidoras de filmes cults que abriram esse streaming. Ele não tem tantas novidades, obviamente. Ele tem um catálogo pequeno, mas são coisas bem preciosas. E O Último Amor, de Mr. Morgan, vale a assinatura, ainda que você cancele no mês seguinte, porque é maravilhoso. Um dos filmes mais lindos que eu já vi nos últimos tempos. É óbvio que ele não faz refletir tanto quanto... Não seria um filme para ganhar um Oscar, não, ele não tá pau a pau com Meu Pai, mas ele é um filme, assim, ai, delicioso, gente, recomendo muito.
Então pronto, maravilhoso. Gente, eu tô numa maratona de Oscar, né, porque eu tenho, vou indicar inclusive a vocês, quem gosta de cinema, o podcast Cinema Etc, que eu faço com James, com o Terence, né, que é o outro nosso amigo, com a Carol Braga. A gente fala, a gente tá nessa temporada agora pré-Oscar, então como é que fala? Desbravando os filmes, os indicados, falando sobre as nossas preferências. E então eu vi recentemente, ainda não entrou em cartaz, mas vocês podem procurar aí a gente brinca muito lá no Esquema Novo, quando a gente grava na Deep Web, enfim, mas vai entrar em cartaz, porque é concorrente ao Oscar, a melhor filme, que é Bela Vingança, que é um filme dirigido pela Emerald Fennell, que é uma inglesa. Para quem não tá ligando o nome à pessoa, ela fez a Camila Parker Bowles.
É a Camila, né?
É a Camila, do The Crown.
Uhum.
Ela dirigiu esse filme, que é o Bela Vingança, que tá concorrendo ao Oscar de melhor filme. E é sobre uma história de uma menina. Ela o filme tem mais tá concorrendo a mais prêmios, se não me engano, acho que é roteiro original ou roteiro adaptado, alguma coisa assim. Ela é uma menina vivida maravilhosamente pela Carey Mulligan, que aconteceu algum fato no passado dela e ela tem uma vida dupla. Ela, de dia, ela é uma menina, né, normal, que trabalha numa cafeteria, e de noite ela vai para os bares se fingir de bêbada para desmascarar homens que aproveitam-se de mulheres que estão frágeis, em momentos frágeis, na noite. É um filme sobre estupro, mas, na verdade, contado de uma outra forma. Não existe... A gente não vê estupro, não é nada disso. Mas é uma história muito bem amarrada. E eu estava falando na gravação do nosso podcast que uma coisa muito legal que ela fez é que quando essa personagem ela conhece esses homens... São todos eles, ela colocou de uma forma tão sensacional, que todos eles têm cara de bom moço. Nenhum deles tem o estereótipo que as pessoas fazem de bad boy, de bandido, de malandro, de... Não, todos eles são
bons moços.
Moços de família, e aí ela tem, chama-se Bela Vingança, porque ela vai vingar um fato que aconteceu no passado, um final surpreendente, inclusive. Então, assim que entrar em cartaz, ou então se você quiser fuçar aí na internet, já pode ver, Bela Vingança, da Emerald Fennell, que é um filme que vale muito a pena pra gente, inclusive, discutir essa história sobre sobre como nós, mulheres, eu estava até lembrando isso, né? Quando jovem, eu já escuto que a gente não era para aceitar bebida de gente estranha desde a vida, né, gente? Desde quando você começa na noite, você escuta, não aceita, porque pode ter... Boa Noite Cinderela já é desde Cinderela, né? Desde a época de sei lá quem. Então, assim, fica a dica aí para vocês. E, aproveitando, de novo, escutem o podcast... Cinema, etc., tá em todas as plataformas de sua preferência, que lá a gente fala de todos os filmes do Oscar, todos os com quem tá concorrendo, as nossas impressões, e tá muito legal. É isso.
Oba! Oba!
É.
Oba, tá bom, Nath, demais. A minha então, filha mora no berço da música country americana. Minha filha mora em Nashville. Se você gosta de música country...
Então, na verdade, eu nem gosto. Mas aí, quando eu descobri o título da música, eu usei o Shazam, que é o aplicativo que eu mais amo, um dos que eu mais amo na vida, porque ele realmente, né? Ele é assim, Just Watch e Shazam, pra mim, são os dois aplicativos da vida.
É.
E aí, eu migrei pro Spotify, pra ouvir lá no Spotify, e aí eu ouço, assim, 4 vezes seguidas a mesma música, e ele começa a me dar sugestões de músicas similares, né? E aí eu falei, gente, eu tô super country. Achei assim, sabe? Essa música é muito deliciosa, chama Walking Back to My Baby Arms. Alguma coisa assim, sabe? Mas é uma delícia, gente. Vocês precisam ver esse filme. Ai, e vocês vão lembrar dessa dancinha. Vocês vão lembrar de mim na frente do espelho aqui no Guarani, entendeu? Entendi. Com a minha bota country, fazendo dancinha. Eu e Michael Caine.
Ai, amei.
Ô, gente, então é isso, né? Estamos chegando ao nosso final. Antes da gente terminar, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 161. A Oficina 161 é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials. E gostaríamos de agradecer também ao Grupo Fera de Isaac, que também, que através de LEDs e painéis urbanos, nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. No mais, vocês já sabem, é aquela mesma ladainha de sempre.
É, mas agora com medidas de distanciamento. Não vem com esse negócio que a gente anima festa, não, Fernandinha.
É tudo online. Chá de revelação, batizado,
não, chá de revelação. Ó, se o cachê for de $1 milhão, eu não faço chá de revelação.
Eu faço, gente.
Nem mêsversário.
Eu faço.
Mêsversário de bebê, eu não faço.
Se pagar
$1 milhão,
eu faço.
Mas mêsversário, eu não faço, não. Eu acho meu adversário uma cara de pau, entendeu?
Eu faço tudo, gente. Faço batizado, faço chá de revelação, me visto de vermelho, vermelho não, de rosa, de azul.
Passo sinteco.
Pagando bem, sabe?
Passo sinteco.
Ficou interessado? Tudo online,
passo
sinteco, tá, gente? E-mail falecom@asperennials.com.br, Instagram asperennials, Facebook asperennials. Gente, foi lindo. Vamos lá, toca pra Savassi, toca pra Paulista, toca pra Guarani. E até a próxima, queridas e queridos. Um beijo.
Muito
tchau.
Obrigada, Cláudia, querida.
Adorei.